Numa cidade livre, o CEP em que você nasceu não importa mais do que as escolhas que você faz na sua vida. Construir essa realidade é o objetivo do Livres. Acesse eusoulivres.org, conheça nossos 10 compromissos e se torne um associado para apoiar o nosso trabalho com formação de lideranças, defesa de reformas e informação de qualidade. É o que vamos fazer agora com mais uma edição ao vivo do Livres Notícia. Muito boa noite, pessoal. Os primeiros debates dos candidatos às prefeituras das maiores cidades brasileiras foram animados. Teve até acusação de machismo e de traição. Esse vai ser o grande assunto do nosso debate de hoje. Mas antes, vamos falar da decisão do STF sobre privatizações e ver como foi a visita técnica do Livres à produção de cannabis medicinal. Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres, e não estou sozinho. Quais são nossas atrações de hoje? Boa noite, Gustavo Gobi.
Boa noite, mano. Sexta-feira é dia de reunir aqui a nossa equipe do Livres. Por isso, vamos ter aqui Paulo Gontijo, diretor executivo do Livres, Isabela Patriota, diretora de políticas públicas do Livres, e Apuan Santana, consultor jurídico do Livres. E depois todo mundo se junta no nosso debate livre da semana.
É isso aí. Para quem quer acompanhar o trabalho do Livres, como é que faz? Boa noite, Guilherme Magalhães.
Excelente noite, mano, pessoal. Olha só, para quem quiser acompanhar o nosso trabalho no Twitter, no Facebook ou no Instagram, é só procurar por @eusoulivres. Agora, se você quiser ter acesso às novidades do site e também às nossas técnicas, é só acessar eusoulivres.org no seu navegador de favorito. Por outro lado, para quem quiser participar das nossas enquetes, inclusive a enquete que a gente lançou hoje, exclusivo para os nossos associados, é só baixar o nosso aplicativo. O nome é Eu Sou Livre, escreve tudo junto, está disponível aí para iOS e Android.
É isso aí, você também pode acompanhar o nosso trabalho através das plataformas de podcast, procurando pelo Livrescast ou ao vivo aqui em youtube.com/livres de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas, com o Livres Notícia, trazendo para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro e quer construir cidades livres. Então, você já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda o teu comentário que o Livres Notícia está no ar. E vamos começar essa sexta-feira com uma notícia muito boa para nós que gostamos de privatização. Conta pra gente, Gobi.
Pois é, mano, o STF aprovou a criação e a venda de subsidiárias sem a necessidade de aval do Congresso Nacional. A decisão foi tomada ontem e reconhece a autonomia do governo federal sobre a decisão de venda de refinarias que fazem parte do programa de desinvestimento da estatal. Os ministros do Supremo entenderam que a venda das refinarias não dribla nenhum procedimento legal. Como consequência, o governo só vai ter que abrir edital ou consultar o Congresso quando for vender a estatal matriz.
Pois é, e eu acho curioso todo esse debate, porque no fim das contas o Supremo decidiu aquilo que Helena sempre explicou no debate público, mas que o próprio governo criou uma celeuma em torno dessa discussão por uma questão, por uma tentativa de esconder a própria incapacidade do governo de avançar com a agenda de privatizações. Então fica mais fácil colocar a culpa no Congresso, como se as privatizações não andassem por conta do Congresso, quando a gente sabe, nós sempre falamos aqui, Helena participou aqui diversas vezes explicando todos os detalhes dessa legislação. O governo brasileiro pode sim privatizar subsidiárias, pode sim privatizar diversas empresas estatais. As únicas exceções são aquelas que têm uma lei específica proibindo a venda, que são poucos os casos, apenas aquelas de monopólio estatal, como o caso da Eletrobras e da própria Petrobras, mas no caso da empresa matriz, não das subsidiárias. Enfim, com essa decisão do STF, vamos ver se as coisas destravam e a gente tem avanços concretos nessa pauta. Mas agora vamos falar sobre remédios à base de cannabis, a planta da maconha. O que é que você conta pra gente, Guilherme?
Hoje, o nosso coordenador político, Gabriel Letier, fez uma visita técnica à Abraça Esperança, lá em João Pessoa. Abraço é uma organização sem fins lucrativos que dá apoio a famílias que precisam de tratamentos médicos com remédios feitos à base de cannabis. Ela é uma das primeiras organizações brasileiras a conseguir autorização judicial para cultivar a cannabis, extrair CBC e THC e usar essa substância para produzir medicamentos. Quem acompanhou esse trabalho junto, essa visita junto com o Gabriel, foi o líder livre Pedro Chaves. Bora ver como foi?
Pessoal, tudo bem? Hoje foi dia de visitação aqui na Abrace João Pessoa. Estou aqui com o Murilo, responsável técnico farmacêutico pela Abrace, e ele vai explicar um pouquinho o que que se trata essa associação.
Bom, a Abrace é uma associação de pacientes. Foi a primeira ONG com a autorização judicial para tanto fazer o cultivo, produção dos medicamentos, dispensação e acompanhamento dos pacientes. Essa liminar judicial, ela conseguiu em 2017 e desde então ela está produzindo para os pacientes. Hoje já com 9.500 pacientes ativos pela associação. A Abrace, ela nasceu de uma dor de um dos diretores da associação, um dos fundadores, o Cassiano Teixeira, e que ele queria suprir uma necessidade medicinal da mãe dele. E com efeito positivo na mãe, outras mães de pacientes, principalmente epiléticos, conheceram a Abrace e viram que o medicamento tinha resultado nas suas crianças, e com isso outras pessoas foram conhecendo, e de 10 associados passou para 30, de 30 passou para 100, e hoje já está atendendo cerca de 9.500 associados, isso de todo o Brasil, não só da Paraíba. Hoje a Abrace aqui em João Pessoa tem duas sedes, uma administrativa e um laboratório que está em fase final de construção, e onde que a gente está hoje, que foi a sede inicial, onde que acontece o cultivo. Tem a parte também de produção do laboratório em pequena escala e cumprindo todas as exigências sanitárias e regulatórias exigidas pela Vigilância Nacional. E nisso a gente consegue estar atendendo de uma forma com uma qualidade esperada para os pacientes e também garantindo a segurança do que eles estão administrando.
Pessoal, vocês viram aí as palavras do Murilo, técnico especializado aqui, responsável farmacêutico pela Abrace, e a gente também está com o Pedro, nosso líder Livres, e também candidato a vereador aqui por João Pessoa. Participou da visita com a gente e ele tem algumas palavras também para compartilhar aqui sobre essa experiência de hoje.
Bom, pessoal, é uma honra estar aqui. Eu já conhecia o trabalho da Abrace, mas tive hoje a oportunidade de conhecer o laboratório, o escritório administrativo e confirmar todo o cuidado que eles têm com as famílias e as pessoas que são atendidas pelo trabalho que fazem aqui. A gente tem que olhar para essa liberação, né, da produção e distribuição do medicamento como um tema de saúde pública. Olhar para as pessoas e o governo tem que estar facilitando para isso. E é importante também que a gente divulgue presencialmente aqui como que é feito esse trabalho para gerar a credibilidade tanto em nós que estamos trabalhando para facilitar a vida de quem realmente precisa do medicamento, de quem está empreendendo e produzindo e lutando diariamente para abrir os caminhos dentro do governo para poder ajudar as pessoas.
Exatamente, a gente vê aí esse importantíssimo trabalho feito pela Abrace. A gente precisa deixar o preconceito de lado, uma planta que pode trazer benefícios medicinais não pode ser proibida, não pode ser demonizada em função de preconceito. Mas ainda tem muito para avançar. Como a gente viu aí nessa matéria, a Abrace faz esses medicamentos em função de uma autorização judicial que ela tem para produzir esses remédios, mas ainda existem muitas barreiras no Brasil. Gobi, conta para a gente como é que está a situação aí da possível legalização da cannabis para fins medicinais.
Bom, mano, o projeto de lei 399 de 2015, de autoria do deputado Fábio Mitidier, do PSD de Sergipe, prevê a legalização da produção de medicamentos à base de cannabis no Brasil. O PL hoje está em tramitação no Congresso Nacional, aguardando o parecer do relator na comissão especial. Como todas as comissões, ela também está aí com os trabalhos paralisados em função da pandemia. O Livres participa ativamente desse debate. A gente já publicou uma nota técnica.
Opa, tivemos um problema aí com a conexão do Gobi, mas o que ele estava dizendo é que o Livres já publicou uma nota técnica sobre esse assunto. Você pode conferir no nosso site eusoulivres.org/publicações. E também, além disso, nós temos 4 associados do Livres como membros titulares da comissão especial que analisa esse projeto. Estou falando dos deputados Tiago Mitrô, do Partido Novo, Alex Manente e Marcelo Calero, do Cidadania, e ainda Pedro Cunha Lima, do PSDB. Esse trabalho é muito importante e o Livres vai continuar em defesa da liberdade contra o preconceito. Mas agora vamos começar a nossa rodada aqui com nossos colunistas e eu vou começar convidando o nosso amigo Irapuan Santana, consultor jurídico do Livres e super famoso, né? Hoje o Ira
deu que
entrevista para CNN, Jovem Pan, teve na Globo News outro dia, daqui a pouco vai ficar difícil ter tempo na agenda para vir aqui no Livre Notícia. Boa noite, Ira.
Boa noite, mano. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. Tudo bem? Realmente, hoje foi um dia atípico e muito, muito bacana, graças a Deus.
E qual é o seu destaque da semana aí?
Eu tenho 2 destaques, mano. Um que é um destaque basicamente pessoal, né, que o Supremo ontem chegou à maioria referendando os votos, o liminar do ministro Lewandowski com relação à reserva de verbas proporcionais às candidaturas negras. E como eu trabalhei especificamente nesse caso, né, não escondi isso, trabalhei nesse caso, eu realmente estou muito feliz, inclusive estou comemorando aqui.
Sextou bem.
Sextou já. E, enfim, eu estou bastante feliz com isso. Eu acho que partindo de algumas premissas, eu acho que foi uma decisão justa. E também a decisão que acabou reverberando aí dentro e fora do Supremo, que foi a indicação, né, do substituto do ministro Celso de Mello, que estão falando que foi uma sinalização ao Centrão, né, que era uma das promessas de campanha de que ele não faria, né? Então eu acho que aí esses 2 destaques são bem importantes para a gente debater.
Muito bom, Ira. E vale fazer um disclaimer aqui. O Ira foi advogado da Educafro nessa ação no Supremo. Teve sucesso, todos nós celebramos aqui. Esse assunto gera uma celeuma dentro do Livres, tem pessoas com diversas opiniões, mas todos nós celebramos aqui a conquista do Ira. E acho que o debate é muito válido, porque a gente está falando, no fim das contas, de verba pública e de como caciques podem ou não usar o dinheiro público. E usar dinheiro público para ampliar a desigualdade é uma coisa bizarra, né?
Sim, é completamente antiliberal. E eu acho que a gente, já que existe o sistema do jeito que está posto hoje em dia, a gente pode falar em outros sistemas que seriam melhores, né? Que, por exemplo, eu particularmente acho que não poderia haver um problema em colocar doação de empresa privada, né? Mas, enfim, foi o que o Supremo e o Congresso colocaram. Então, dentro desse sistema aí, a gente faz o que pode, né, para poder colocar um sistema um pouco mais justo. Mas eu estou sempre aí para o debate, e quem quiser trocar uma ideia sobre isso também, estamos juntos e vamos começando bem aí o sexto.
É isso aí. Daqui a pouco o Ira está de volta aqui para debater com a gente, porque agora a gente vai conversar com a Isabela Patriota para saber qual é o destaque dela da semana, nossa diretora de políticas públicas. Isabela, boa noite, seja bem-vinda ao Livres Notícia. Qual é o seu destaque? Acho que está sem áudio, hein?
Mano, boa noite. O meu destaque da semana ainda é referente à reforma administrativa e como é urgente esse debate, né? Um dos privilégios que ainda é mantido e garantido aos servidores públicos atuais é a da licença remunerada para concorrer a eleições. E esta não é uma mudança prevista na reforma administrativa enviada pelo governo ao Congresso. Então, essa é uma das propostas que o Livres faz, na nossa nota técnica, para que a gente coloque fim a essa licença remunerada que é dada aos servidores. E o que, que acontece, mano? Entre o período da convenção partidária e o registro efetivo da candidatura, esses servidores eles conseguem pegar licença sem remuneração, mas eles já conseguem se afastar. E do registro até 15 dias após a eleição, mano, eles ficam com licença remunerada, ou seja, das convenções partidárias até 15 dias após a eleição, eles estão em licença, parte remunerada, de forma remunerada, e parte de forma não remunerada. E aí, isso vale para o primeiro turno e para o segundo turno, ou seja, quem está se candidatando em nível legislativo, esse ano vai ficar até 15 dias depois do dia 17 de novembro. E quem eventualmente chega aí para o segundo turno, vai ficar em licença 15 dias após o dia 26 de novembro, ou seja, já vai emendar tudo agora só próximo ano. E o que, que acontece? O broadcast político do Estadão estimou que em 2016 o gasto que nós tivemos com isso, com essas licenças remuneradas, foi de 700 milhões aos cofres públicos. E em 2018 foi de cerca de 100 milhões. E eles estimam que no ano de 2020, uma vez que a gente não vai ter mais as coligações, esse gasto, esse prejuízo ao erário vai ser muito maior. E não faz sentido, né, mano? Não faz sentido que os servidores possam sair de forma remunerada para concorrer à eleição, se ausentar e ter o seu cargo garantido, né? Professores, policiais, médicos. Imagina, a gente pensa, o médico ele sai sem remuneração entre a convenção e o regime de candidatura. Sim, mas há um déficit. Nós ficamos sem médicos nos hospitais, sem professores nas escolas. Então, isso é um privilégio que tem que ser tirado, sim, na reforma administrativa.
E olha que dá bilhão, viu, Isa? Né? Na estimativa para esse ano, chega até 1 bilhão, né, o custo.
Eu não quis dizer a estimativa ainda antes de sair efetivamente, né? Mas, sim, a estimativa é que chega a dar bilhão. Né? Eu preferi usar os que já passaram para ninguém criticar a gente ainda.
O que já teve, mas a projeção é absurda. E aí vai um depoimento pessoal. Eu estudei no colégio de aplicação da UFPE, que é uma escola pública, e eu tinha um professor de educação física que a cada 2 anos ele era candidato. Ou seja, a cada 2 anos a gente ficava sem o professor em sala de aula, porque e na quadra, no caso, porque ele é professor de educação física, durante vários meses, a campanha era até mais longa no meu tempo de aluno, por conta desse benefício aí, porque ele sempre tinha lá seus 150 votos, mas toda eleição ele estava lá tendo suas férias remuneradas na prática. Né? É um privilégio bizarro.
É um privilégio, sim, né? Isso tem que ficar claro, que se trata de um privilégio.
Porque é só o funcionário público que tem esse privilégio, né? É algo que está sendo pago por nós, pagadores de impostos, para que a pessoa, no lugar de trabalhar, faça a campanha eleitoral. É muito absurdo, a gente precisa mudar isso mesmo. Quem quiser ver a nota técnica que a Isa se referiu, pode entrar no nosso site, em eusoulivres.org/publicações, você acha, sem acento e sem cedilha, você acha lá a nossa nota técnica. Isabela, daqui a pouco a gente volta com você, porque agora vamos conversar com Paulo Gontijo, nosso diretor executivo, que está no Rio de Janeiro, fazendo um tour pelo Brasil. Hoje deixou nossa unidade móvel no interior de Minas e está na capital carioca. Gontijo, boa noite, bem-vindo ao Livres Notícias. Qual é o seu destaque da semana?
Boa noite, Mano Ferreira. Boa noite, pessoal. Eu tô, primeiro destaque aí, como diz o Ira, pessoal, é que eu não tô no meio de uma estrada de terra, mas eu tô aqui no Rio de Janeiro, no aprazível bairro do Cosme Velho, onde eu nasci, matando um pouco da saudade, né, da minha infância. Eu queria destacar o começo das campanhas, né? Acho que tem um ponto bastante interessante, é que assim, começou a corrida oficialmente, e no Brasil a gente tem essa bizarrice da pré-campanha, onde você tem menos restrição, e depois tem a campanha onde você tem mais restrição. Você só não pode antes pedir voto e dizer o número. A corrida está na rua, e aí? O que é a rua nessa campanha? Né? E um ponto bastante interessante é que ninguém sabe. Essa é uma campanha que vem no meio de uma pandemia, ou vai na reta mais final de uma pandemia, talvez, mas os candidatos estão muito na dúvida entre distribuir material, não distribuir material, vão para a porta de metrô, não vão, fazem domiciliar, é tudo pela internet. Vai ser um ano bem, bem, bem diferente. Vale a pena acompanhar de perto os seus candidatos e como eles estão fazendo. É uma eleição que promete que te perturbar nos seus feeds de notícia o tempo todo, porque seguramente todo mundo vai apostar um bom dinheiro. Facebook, WhatsApp não pode, mas Facebook, Twitter e Google vão ganhar um belo dinheiro com essa campanha no Brasil. E no meio dessa confusão toda, eu estou acompanhando os líderes livres que resolveram se candidatar. São pessoas que pararam suas vidas para dedicar um pouquinho de tempo à causa pública. Todos eles muito engajados, todos eles começando agora um trabalho de finalmente poder, né, falar com mais clareza o que, que eles querem, o que, que eles vão fazer. Vale muito a pena acompanhar os líderes livres. No nosso site tem a lista de todos eles. Se você está procurando uma liderança bacana, bem formada, ligado aos valores do Livres para seguir, ali é o caminho. Eu estou me segurando aqui para não falar muito dos debates, mas eu acho que não dá. Eu, como alguém que participou de campanhas, não podia deixar de comentar algumas coisas. A principal delas é, em grande medida, que bagunça, né? Vai ter debate sendo feito dentro de carro, debate com 12 pessoas, bota a máscara, tira a máscara. A fragmentação política esse ano é muito clara. Como esse ano não tem mais coligação proporcional, o que significa que os candidatos a vereador só podem concorrer dentro da chapa puro sangue do seu próprio partido, isso reverberou muito nas candidaturas majoritárias. Então, aqui no Rio, foram, sei lá, 12 candidatos, eu não lembro de cabeça, foi um circo. Imagino que está acontecendo em muitas cidades também, todo mundo lançando majoritária para tentar firmar seu nome ou para 2022 ou para pelo menos tentar puxar um pouquinho mais o voto para os vereadores. É uma eleição que quem fizer algum tipo de veredito antecipado tem grandes riscos de queimar a sua língua, mas o mais importante é, vai mudar a forma de fazer a eleição de novo, as pessoas vão se adaptar, vale acompanhar de perto.
Pois é, você já começou a introduzir aí o tema do nosso grande debate de hoje. A gente vai falar dos debates da prefeitura das principais cidades brasileiras. Já tem algumas pérolas e cenas memoráveis nesse que são apenas os primeiros debates dessa campanha. Gobi, conta pra gente.
Oi, mano, a Band exibiu ontem, né, os debates de candidatos a prefeito de 15 cidades brasileiras. A emissora esteve presente em 9 capitais e outras 6 cidades, em Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Amazonas, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Bahia. E teve de tudo nos debates: acusação de machismo, candidato ausente e até mesmo acusação de traição. Vamos ver agora os 6 melhores momentos desse debate, desses debates de ontem.
Quero dizer para o candidato que esse jeito debochado e desrespeitoso, esse jeito malandro de ser, carioca não aguenta mais não. Carioca quer andar de cabeça erguida.
Não, a Manuela trai, né? Eu dou nomes e sobrenome. Traiu a Rosane Bordignon, traiu o Rafael Simões, traiu o seu primeiro chefe de gabinete, a Soninha Correia, né? Traiu o André Machado, Beto Albuquerque, Quem mais? Vamos lá. A mim, óbvio, né? Também, porque tu trai. Eu no último debate também comentei com relação à questão da Maria do Rosário. Tu te diz feminista e te direcionava a Maria do Rosário de uma forma absolutamente não feminista. Assim como teu melhor amigo, Márcio Cabral, que tu dizia que era teu amigo gay.
Essa eleição é uma eleição para as mulheres, sabe? Vocês duas aqui, acho que é uma eleição, não é que elas vão ser eleitas, mas é uma eleição onde as mulheres serão muito decisivas.
A revisão do plano diretor agora de 2021 está nas mãos da próxima gestão. O que você pensa de plano diretor para São Paulo?
Bom, em primeiro lugar, eu agradeço a pergunta e digo para você que eu tenho história na política. E a minha história se fez ao longo de todos esses anos defendendo você que me conhece, defendendo você nas causas pessoais e nas causas difusas. Fui eu, para teu conhecimento, que resolvi o problema dos acidentes de botijão de gás que matavam 5 famílias por dia no Brasil.
O Mendonça Filho, inclusive, é interessante que ele foi ministro da Educação do governo Temer, governo golpista, do Michel Temer. Enquanto estava tendo grandes mobilizações estudantis contra a PEC dos gastos, né, contra a privatização das universidades, o Mendonça Filho ele foi se trancafiar aí para conversar com Alexandre Frota. O que se faz trancafiado com Alexandre Frota, eu não sei. Mas só sei que é um complô da direita porque eles apoiam o Bolsonaro e não querem que a gente fale fora Bolsonaro aqui. Eu começo por aqui, companheiros, porque é importante falar. É importante falar. Você me cortou antes do debate, eu me cortar de novo agora.
João, fala sobre o que tu quiser.
Essa é a pergunta. Isso.
Gontijo, fala sobre o que tu quiser.
Cara, Rodrigo Maroni, candidato a Enéas, né? Vai ser, e isso não é uma brincadeira, tá? Candidato a Enéas, na verdade, candidato a Fernando Collor, vai. Em 2000, eleição para a Prefeitura de São Paulo, por incrível que pareça, Enéas e Collor debatiam quando Collor olha seu material, olha para Enéas e fala, fala o que tu quiser. Enéas, desesperado, faz um grande discurso. Collor olha meio condescendente e fala, continua falando qualquer coisa aí. A história se repete, meus amigos. E pelo visto, o Rodrigo Maroni entrou 2 vezes no nosso top 6. Nunca tinha ouvido falar da figura. Parece um Zé do Boné Gaúcho.
E você sabe que ele foi noivo da Manuela Dávila. Então...
Não,
não isso... sabia. Isso aumenta
a carga da traição.
Exatamente.
Aquela ideia de que roupa suja se lava em casa, eles conseguiram inverter de um jeito fantástico. Uma coisa importante, isso é nossa política, tá? Isso sempre aconteceu, nos debates isso acontece. Essas são as pessoas que a gente elege para cargos públicos. Folclórico é engraçado, mas não devia definir voto, né? Isso é um momento para a gente rir aqui. Não é uma razão para votar. Depois dessa, eu tenho certeza que a intenção de voto do Rodrigo Maroni vai aumentar bastante, infelizmente.
Pois é. Agora, deixa eu trazer o outro carioca da mesa aqui para a conversa. O Rio de Janeiro está cansado da malandragem, Ira?
Rapaz, eu continuo achando que o melhor... candidato é mais malandro. É muito complicado, assim, tá complicado pra caramba de candidato aqui, mas obviamente a gente quer uma seriedade dentro da administração pública, mas eu acho que também não pode se distanciar da forma de se mostrar, né? Eu acho que do jeito que a candidata colocou, da Marta Rocha, né? Eu acho que ela não. Assim, tentou jogar alguma coisa diferente para tentar subir um pouco mais ali na classificação das intenções de voto, mas. Eduardo Paes continua bem forte, pelo menos na minha bolha, ele continua sendo um candidato bem forte ali. E exatamente por esse jeito que ele tem, né, de ser malandrão e ser próximo do carnaval. Tem até um amigo que brinca, que ele falou, vai ter carnaval sim, vai ter distribuição de vacina durante o carnaval. E vai ser o Eduardo Paes aplicando, porque do jeito que ele gosta de carnaval, ele não tem como pensar em não ter carnaval no Rio de Janeiro. É, então, eu acho que é possível fazer política de um jeito sério, é necessário, aqui no Rio a gente precisa disso, mas também não é por isso que a gente pode, que a gente precisa perder a irreverência, né? Eu acho que são coisas que dão para conciliar.
E acho que colocar um pastor na prefeitura não deu muito certo também, não, né?
Não, depois de colocar um pastor e tá acontecendo isso que tá acontecendo, volta o Dudu, entendeu? E vambora.
Cara, eu vou te falar uma coisa, mano, Ira, assim, esses últimos dias aqui no Rio, a cidade tá... Cada vez que eu venho, eu tomo um susto, assim, como a cidade tá suja, mal cuidada, esburacada e triste mesmo, assim, coisa fechando e tal. E eu acho que tem uma coisa que quem não é do Rio talvez não entenda, mas assim, carioca gosta de reverência. Carioca não gosta de ser passado para trás, mas gosta de reverência, gosta de uma brincadeira, gosta de uma zoação. Qualquer um que viu uma live com Ira sabe muito bem o que é isso. Então,
depende da live.
A de sexta-feira passada repercutiu até hoje.
A de sexta-feira passada foi uma live estilo Ira.
Mas é isso, assim, irreverência é bem visto no Rio de Janeiro. Isso não é um problema. E contra isso, não acho que vai agregar muito na intenção de voto da Marta Rocha. Acho que ela está tentando jogar ele para um voto, né, da corporação, talvez. E tal. Vai saber. É uma eleição que está muito indefinida. Agora, sem dúvida nenhuma, assim, o Eduardo Paes sobrou ontem no debate. Sobrou. Algumas surpresas positivas. Fred Luiz foi uma delas. Assim, saiu muito bem no debate.
Falando no Fred Luiz, uma coisa que chamou a atenção foi a acusação da Clarissa Garotinho de que ele estava sendo machista. Não sei se a Isa viu essa parte, mas assim, o Fred Luiz fez uma fala genérica dizendo que os candidatos ali no debate ficavam mais se acusando do que trazendo experiência e propostas concretas para resolver os problemas do Rio de Janeiro. Aí volta a palavra para Clarissa Garotinho e ela diz que o Fred Luiz estava sendo machista. O que é que você acha desses usos do machismo nas eleições, Isabela?
Ah, mano, eu não vi não essa parte, mas assim, os candidatos, como vocês estavam falando, né, sobretudo do Rio, eles usam de uma forma irreverente até o lacre, né, é uma tentativa de lacrar, eles usam de uma forma para favorecer eles, né, eu estava vendo uma pesquisa também, que todos os candidatos, eles tentam trazer a parte em que eles estão de alguma forma vítima, né? Todos eles estudaram em escola pública, todos eles tiveram uma vida de superação. Então, se você é mulher, necessariamente você vai tentar usar isso ao seu favor. E aí, ou então, se você é negro, você tenta usar isso também. Então, é saber que essa é uma bala que em algum momento vai sair pela culatra, né?
Pois é. Agora, Eu fiquei assustado, Gontijo e Ira. Eu não conhecia a Clarissa Garotinho, mas ela fala bem, né? É um perigo.
Ela fala. Isso é da família. Todos eles falam muito bem. Infelizmente, funcionou para eles.
Mas, ó. Vem de berço.
Não, mas não, acho que
só vem de berço.
Tem uma boa notícia. É que na última eleição a Clarissa Garotinho teve 35 mil votos para deputada federal. Ela entrou porque a chapa estava bem montada. Mas na eleição anterior ela teve 100 mil votos, um caminhão de votos, depois caiu para 35. A dinastia aos poucos vai tomando o seu lugar na história, que é longe dela. Mas enfim, eu concordo. A Clarissa fala muito bem, se coloca bem, briga bem. infelizmente, herdou um pouco os valores do pai e da mãe.
Boa. Deixa eu trazer o Guilherme para a conversa. Guilherme, aí em BH, o que chamou a atenção foi a ausência do Kalil, né?
Exatamente. É, isso demonstra, inclusive, que Kalil tem bons conselheiros na campanha. Afinal de contas, um candidato que está aí, segundo a pesquisa Ibope, que acabou de sair com 58% de intenções de voto, não tem motivo para ir, né, para um debate para tomar chumbo de graça. Então ele ficou em casa, foi dormir e deixou os outros candidatos ali brigando entre si e fazendo menções, sempre que possível, às questões que o Kalil teve ou tem com o pagamento de PTU, em que ele tinha uma dívidazinha com a prefeitura antes de chegar no poder.
Isso é bem comum, né, Gontijo? O candidato que está bem nas pesquisas, está naquela situação confortável, prefere evitar o debate, né?
Em Belo Horizonte, quer dizer, Minas Gerais, parece que acontece com frequência, né? Na última eleição para governador, na última, não, de 2014, ficou famoso o debate entre Pimenta da Veiga e Fernando Pimentel, no qual Fernando Pimentel não foi, e ficou o Pimenta da Veiga meio atrapalhado ali no seu condução, ficou fazendo perguntas para o candidato ausente.
Mas faltou um Pimenta da Veiga no debate de ontem, eu acho, que é para efeito de piada, faltou um Pimenta da Veiga no debate ontem para fazer perguntas para o candidato ausente. Eu, pessoalmente, senti falta disso. Mas Pimenta da Veiga é um exemplo de candidato que devia não ser candidato, porque ele chegou a errar o nome do partido durante as eleições.
Do próprio partido, né?
Isso.
Maravilhoso.
Ai, muito bom.
Mas agora, assim, tem um ponto importante, que assim, debate é muito pouco provável que num debate como o de ontem alguém ganhe, né? Ele é muito mais um jogo de fazer o outro sangrar do que de ganhar. Existem alguns momentos que debates viram as eleições, mas são muito menos comuns do que os momentos onde os debates, na verdade, vão arranhando a reputação dos outros. Vale lembrar, por exemplo, em 2014, o professor Tarcísio do PSOL, estava lá embaixo, ele fez uma pergunta sobre o Amarildo, né, onde estava o Amarildo, para o Pezão riu da resposta, Tarcísio cresceu, que foi um espetáculo ali. Mas esses momentos não são a regra, eles são a exceção.
Pois é, agora, e aí eu queria te perguntar, trazendo o debate para São Paulo, maior cidade do país, onde as pesquisas estão sendo lideradas pelo Celso Russomano. Ele foi um dos principais alvos durante o debate. Inclusive, a gente selecionou esse trecho que eu acho incrível, né? Que ele recebe uma pergunta pelo plano diretor e responde sobre botijão de gás. E aí a minha pergunta é: será que o Celso Russomano sangrou?
Isso é uma boa pergunta. Ó, a primeira coisa é o seguinte: eu queria gravar e printar todas as pesquisas de São Paulo, que quando vier algum paulista falar que carioca vota mal, eu quero apresentar isso para ele. Eu tava mania de falar que o Rio de Janeiro é ruim, Rio de Janeiro só tem só tem traste, não sei o quê. Quando vier paulista me dizer que carioca vota mal, eu quero mostrar essa pesquisa sendo liderada por Celso Russomano. Tá? Primeiro ponto. Segundo eu acho que ele faz o jogo dele. Russomano sempre começa lá em cima, é meio cavalo paraguaio, vai sangrando, porque normalmente não tem muita densidade mesmo. O problema desse ano é que ele está no partido que está tendo apoio do presidente, então alguma base vai ter. E outra é que, assim, quanto mais esse cara vai perdendo eleições, mais chance ele tem de finalmente ganhar. Aconteceu aqui no Rio com o Crivella, não foi uma boa experiência, ele tinha o mesmo perfil. Ele começava lá em cima, ele ia fazendo assim, até que ele se segurou para um segundo turno e ganhou. Então, eu não sei o que vai acontecer com o Russomano, mas esse showzinho dele de falar dos pequenos dramas domésticos como vitória dele, ele faz todo ano. É impressionante.
Pois é. Agora, falando do Russomano, fiz uma menção à pergunta do Arthur Duval, vulgo Mamãe Falei. A gente recebeu uma pergunta no Twitter, eu vou passar para Isabela, que é se ela concorda que o Mamãe Falei seria o candidato dos liberais em São Paulo. Você concorda com isso, Isabela?
Não, mano, não concordo. Mamãe Falei, Mama I Told You, né? Que é como ele vem sendo traduzido. Tá mais para uma caricatura. Tá mais para uma caricatura do que um candidato propriamente. Ele quis. Ontem, uma das propostas dele era criar o Jovem Capitalista na cidade de São Paulo. Era um dos programas dele para inserir o jovem, né? Colocar mecanismo, que já vem, é um mecanismo que para uma prefeitura implementar, com viés com a carga altamente ideológica, não faz sentido fazer uma política pública com esse nome para toda uma cidade, né? Que em tese estaria abarcando todos os tipos de ideologia, né? Todos os jovens que seja de esquerda, seja de direita, o intuito da política pública seria dar uma oportunidade para os jovens e não doutriná-los para o capitalismo, né? Então, certamente, o Mamãe Falei não é o candidato dos liberais.
Não, e pagar esse programa com dinheiro público, né? Ia ser maravilhoso. O programa Exato. Jovem Capitalista financiado com dinheiro público.
Pois é, o Jovem Capitalista com dinheiro público. Não tá, não dá. Mamãe Je Parlé.
Vamos de parler, como diz. O Gobi está calado aí. Qual é o seu destaque desses debates todos, Gobi?
Ah, mano, nem sei, viu? Eu fiquei até um pouco afastado ontem para preservar um pouco da minha sanidade mental. Essa que é a verdade. Porque dentre as cidades aí mencionadas não tem Maceió, né? Então a gente não teve debate aqui ontem. O primeiro debate ainda vai acontecer, a disputa tá bem interessante, inclusive. Temos quatro grandes nomes aí com chance, né, de chegar no segundo turno, então, mas os debates ainda não rolaram. O que eu gosto de destacar, que eu dei muita risada em 2016 e não sei se vai acontecer de novo em 2020, é porque aqui o candidato líder das pesquisas, né, é o JHC, que é o João Henrique Caldas. E ele usa esse JHC, não porque ele é fã do FHC, mas porque ele tenta esconder o nome Caldas dele, que é o nome do pai, que é um político tradicional. E aí, no último debate que teve em 2016, vários políticos só chamaram ele no debate de João Henrique Caldas. Nenhum usou o nome JHC. Estou ansioso para ver se todos os políticos de novo, todos os candidatos, vão só chamá-lo de novo de João Henrique Caldas ou vão falar JHC de uma vez por todas.
E foi algo que eu percebi que a Clarissa Garotinho também estava fugindo, né? Teve um momento que ela toda vez que ela falava, ela, meu nome é Clarissa. E meio que assim, frisando o primeiro nome sem falar o sobrenome de jeito nenhum. É curioso que na imagem o peso do sobrenome, a oligarquia pesa, começa a pesar, mas eles continuam lá, né?
Pois é, eu acho que ela precisa invocar aí a Cássia Eller e pensar, quem sabe ainda sou um garotinho, no caso.
Não acredito que você mandou essa agora, meu Deus.
É difícil, é complicado, entendeu?
Ai, meu Deus.
Agora,
vai ter que rolar um top silk das lives.
Do Gobi, né?
Tentando trazer um pouco de sentido para a conversa ainda. Nesses primeiros debates, na impressão de vocês, qual o tamanho de influência da política nacional sobre a política local? O Gontijo já mencionou que o Russomano vai tentar se apoiar no Bolsonaro. O Russomano, durante o debate, inclusive, fez bastante menção ao presidente, tentando colar a sua imagem, mas até que ponto a gente vai ver a política nacional refletida ao longo do debate municipal? Quem quer comentar isso?
Aqui no Rio você tem uma... Desculpa, saí falando, gente. Mas aqui no Rio, aqui no Rio foi muito visível ontem a disputa entre Marcelo Crivella e Luiz Lima para quem ia colar mais o nome no Bolsonaro. E é muito interessante, porque assim, todo o material de campanha do Crivella tem o Bolsonaro no fundo, e todos os posts de rede social do Luiz Lima, ele fala alguma coisa que ele fez junto com o Bolsonaro, a entrevista que eu dei, a cerimônia que eu fui junto com o Bolsonaro e tal. E aí o Crivella ontem falou assim, olha, Luiz Lima, tudo bem, legal. O Crivella apelando muito para aquela pauta comportamental, falou de kit gay, maconha distribuída nas escolas, assim, uma viagem completa. Mas Ele virou para o Luiz Lima e falou assim: Luiz Lima, eu sei das suas ligações com a Rede Globo. Luiz Lima olha para a câmera e fala: Globo lixo. Então, assim, ainda tem uma coisa de acusar o outro de ter ligações com a Rede Globo para ver quem é mais ou menos bolsonarista. É muito surreal, mas tem voto. Então, eu acho que isso vai se repetir em vários lugares, que é quem é mais governista. Isso aconteceu, lembrando, em 2014, no Rio de Janeiro, eleição para o governo do Estado, 4 candidatos estavam no palanque de Dilma Rousseff. Era uma farra do boi. Quando o presidente está com popularidade em alta, aparece aliado, que é uma beleza.
Pois é, e essa disputa por quem é mais bolsonarista teve um pouco em São Paulo também, né? Com a Joyce e o Celso Russomano, a Joyce cobrando onde é que o Russomano estava durante as manifestações pelo impeachment da Dilma e em defesa da Lava Jato, toda essa retórica. Mas...
O Russomano ainda falou que o Bolsonaro pegou na mão dele e falou: vai lá, cuida de São Paulo.
Apesar da Joyce também ter querido sair, né, um pouco disso. Ela falou que estava buscando coerência, né? Ela deixou claro que fez parte do governo Bolsonaro, que foi líder do governo, que apoiou o Dória, né, na campanha, mas deixou claro que era ali uma posição de coerência contra o comunismo, que era uma posição para que a direita, que o menos ruim da direita, vencesse. E o que eu achei que ficou, o que ficou demonstrado para mim no debate de São Paulo, especificamente, mano, foi que foi um debate centrado, mas ficaram escanteados o pessoal da chamada nova política de internet, youtubers, e esses novos candidatos. Ficou muito auto-centrado entre Russomano, Covas e o Márcio França mesmo. Eles que protagonizaram os debates. O próprio Boulos ficou um pouco escanteado, o Mamãe Falei. A Joyce, nos momentos que ela falava muito bem mesmo, porque ela realmente é uma mulher do palco, mas ela também não protagonizou esse debate.
Pois é. Vamos sextar? Tem alguém quer fazer mais algum comentário sobre os debates? Temos comentários do público aqui, a Tatiana Salles dizendo... Mendonça Filho foi se trancar na sala com Alexandre Frota, que se faz trancado com o Frota, eu não sei, que foi atirado do candidato do PCO para cima do Mendonça Filho no debate. Aquele não foi feito pela Bandeirante, foi feito pela UFPE. O Matias Prataschino falando, fugiu total da pergunta, se referindo ali à resposta do Russomano sobre o gás. E tem vários elogios aqui para Irapuã, viu? A Tatiana dizendo que Irapuã será a versão millennial do Joaquim Barbosa. E o Wellington Miranda dizendo: Ira ainda será ministro do Supremo. Estamos todos aqui torcendo por isso. Vou poder dizer que bebi com o ministro do Supremo, se isso acontecer.
Várias vezes.
Vamos sextar. Quem quer começar com a indicação cultural para este fim de semana? Guilherme Magalhães, qual que é a sua dica?
Bom, eu quero primeiro repetir as palavras de Jonas Manuel, perdão, do seu Instagram, e dizer: leia o Melchior. Tá? Chegou para mim aqui, enquanto a gente entrava no programa, a informação de que ele era indicando Melchior no seu Instagram, então eu quero indicar Melchior também para todo mundo que está vendo aqui. Eu acho que se ele está indicado, não custa nada vocês lerem também. Mas o que eu quero indicar mesmo,
é um seriadinho chamado... Só uma coisa, a dica complementar aí, se você está inspirando no Jones Manuel, é que não apenas leiam, mas entendam o Melchior. Né?
Exatamente. Né? Leiam, entendam o Melchior, entendam
como sempre Melchior. Que fala do Jones Manuel, o Mano tem uma energia para falar do assunto, que vem da UFPE, daqueles corredores, de briga estudantil. O Mano não perdoa até hoje o cartaz que o Jones Manuel rasgou lá atrás.
Mano, ah, não foi um só, não.
Podia ser muito pior, entendeu? Ele podia estar te mandando para o campo de concentração agora. Então, assim, ainda bem que o Jones Manuel é uma figura folclórica da internet, mano. Calma, não tem tanto ódio dele. Só ele é o queridinho do Caetano.
Bom, eu achei no mínimo engraçado que Jones Manuel está indicando Melchior para as pessoas como referência para conhecer liberalismo e o que liberais pensaram ao longo da história. Eu não pude deixar de mencionar isso, porque me desperta sentimentos fortes por demais para guardar aqui dentro de mim. E o seriadinho que eu queria trazer mesmo, a indicação que eu quero trazer mesmo, é a série Better Call Saul, que é um spin-off de Breaking Bad, que foi a série caída, tipo, semana passada. E ela vai falar aí o que aconteceu com o Saul Goodman antes dele ser o personagem que a gente conhece, Breaking Bad, e é de longe uma das séries melhor escritas da televisão na atualidade. E é uma série também que é uma das mais subestimadas, porque eu vejo pouca gente falando dela, apesar da qualidade do roteiro e da fotografia, que é espetacular.
Gustavo Gobi, qual que é a sua dica cultural para essa sexta-feira à noite?
Minha dica de hoje, na verdade, é um livro que eu comprei na segunda-feira e chegou ontem, né? E comprei na Amazon, claro, não veio pelos Correios, né, gente? Claro que não. Que é Liberais e Antiliberais, de Bolívar Lamonier, que é colaborador do Livres, inclusive, né? Então, eu estou dando dinheiro para o Livres, assim, tipo, em loop, sabe? eu comecei a ler.
Pera, você está tirando o dinheiro que você recebe como estagiário do Livres para financiar.
Devolvendo,
alguém, que vai dar dinheiro para o Livres depois para dar dinheiro para você.
Um ciclo aqui. Exato, é um tipo esquema de pirâmide, Bob, entendeu? Você vai mudando para o outro.
Negócio
e assim
de
vai.
Looping e outras coisas, gente.
Pois é, e o livro eu comecei a ler, tô achando muito bom, assim, acho que é bem, bem a cara dos nossos tempos, assim, e muita gente deturpando a visão liberal, se dizendo liberal e, na verdade, sendo antiliberal, então vale muito a pena conferir. Junto com ele, eu também comprei, que estava em pré-venda, o novo livro do Mandetta, mas ainda não chegou, deve estar chegando semana que vem, que também é o Paciente Chamado Brasil, né? Estou bem curioso para ler também, mas eu não posso indicar ainda, porque eu não li ainda, né? Mas bem curioso para conferir, mas esse aqui eu indico.
Uma bela dica, o Bolívar, que é um sociólogo liberal, né? Muita gente não conhece bem o liberais de humanas, o... Além da economia e do direito, o Bolívar é um dos casos. Isabela Patriota, qual é a sua dica cultural para essa sexta-feira? Acho que travou.
Eu vou até complementar só a dica. Vocês estão me ouvindo?
Estamos ouvindo.
Você está com lag, mas estamos ouvindo.
Ah, tá bom. Eu vou até reforçar, porque realmente eu estou assistindo Breaking Bad agora, né, as últimas temporadas. Eles são muito liberais, os diálogos. Hoje em dia, né, com a outra maturidade que eu tenho, eu às vezes eu fico até de cara, que com certeza foi um libertário que escreveu isso daqui, um roteiro e tal. Então, eu realmente indico. Mas a minha indicação de hoje é o livro O Leitor, do Bernhard Schlink, que é um liberal alemão, proeminente na escrita sobre direitos humanos, e o Leitor depois teve um filme, né, também, que até com a moça do Titanic. Então, assim, é um livro lindo, olha, eu já li ele duas vezes, eu choro todas as vezes, o filme é lindo também, e basicamente é sobre como a gente tem que respeitar as liberdades individuais quando elas impactam tão somente no indivíduo e não impactam na vida de terceiros, e ainda que essa decisão seja muito impactante na vida daquele indivíduo, né? Então, nossa, eu super indico O Leitor, do Bernhard Schlink.
Indicação, acho que eu vou assistir o filme e depois comprar o livro nesse fim de semana. Irapuã Santana, qual que é a sua dica?
Essa semana eu tô mais light. Eu vou ficar aqui em casa, eu tô na casa dos meus pais.
Vai indicar o Ronaldinho Gaúcho, não, né?
Não, que isso. Isso aí é coisa entrega da oposição. Eu tô na casa dos meus pais, então eu vou comemorar aqui com eles a vitória da semana. Mas a sugestão que eu tenho para o pessoal que está no Rio, é que amanhã vai ter a volta da Feira do Lavradio com todas as... com respeito a tudo que... a todas as normas, né, e tal, de isolamento, aquela coisa toda. E vale a pena conferir. E para quem está em São Paulo, gente, eu não sei, porque eu estou no Rio, então...
Muito bom. Contígio, qual que é a sua dica?
Cara, eu vou dar uma dica retrô. É uma das melhores séries para mim sobre política, chama The West Wing. É uma série com o Martin Sheen como presidente dos Estados Unidos, mas mais do que a série como um todo, já que a gente falou muito de debate, eles têm um episódio da última temporada que é talvez um dos melhores episódios de série sobre política que eu já vi, que é um debate que foi feito ao vivo. Quer dizer, o episódio foi transmitido ao vivo como se fosse a dinâmica de um debate mesmo entre um candidato republicano e um candidato democrata. Para mim, um primor de um episódio feito. Recupera um pouco a tradição de teleteatro. E é um debate muito inspirador, em certo sentido, porque eu acho que é um debate franco e honesto que todo mundo gostaria que os seus candidatos fizessem. Tem um liberal republicano de um lado e um social-democrata do Partido Democrata do outro. E eu não vou ficar estragando muito, não, mas se você não gosta de política, vale como dramaturgia. Se você gosta dos dois, é imperdível.
Muito bom. A minha dica vai ser o novo álbum do Jartz Macalé, que eu ouvi esses dias e gostei bastante. Tem, inclusive, uma música em homenagem ao João Gilberto. Vale a audição aí
para quem... então para. Eu preciso tem um tempinho, eu preciso contar uma história do Macalé que é maravilhosa. O Macalé era amigo da minha mãe e vivia aqui em casa. Essa história é genial. Eu vou contar porque eu não me controlo. E um belo dia eu tava tendo um jantar aqui, tinha uma amiga da minha mãe e o Macalé tava tocando um violão. E ele virou para ela e falou assim: ó, eu adorei seu casaco, você não quer trocar pelo meu violão? Esse violão é o violão que o Caetano Veloso compôs London London. E ela falou: não, para com isso. Então ele falou: não, esse aqui foi um violão que o Caetano Veloso compôs London London, leva e tal. Não sei o que, o Macalé é muito doido. E aí ela, tá bom, ela topou e ele foi embora com o casaco e ela ficou. E quando ela tava saindo, eu falei: ô, onde é que você tá indo com o meu violão? O violão era meu. E ele trocou o casaco, ganhou o casaco e o violão ficou. E eu convivi um pouco com o Macalé na minha adolescência, assim, uma figura maravilhosa, doidinho de pedra, inspirador, mas e os álbuns dele são fantásticos também. Mas eu não podia deixar de contar essa história, porque ela é maravilhosa.
Muito boa essa história. E com essa maravilhosa história sobre o Jartz Macalé, a gente vai chegando ao final dessa edição do Livre de Notícia, com produção e roteiro de Guilherme Magalhães e Gustavo Gobbi. Trabalhos técnicos de Luciana Cavalcante, artes gráficas de Luna Prau, apresentação e direção de Mano Ferreira. Estamos chegando ao fim. Pessoal, muito obrigado pela audiência a todos. Um abraço aí para todo mundo. Bom fim de semana e até segunda-feira.